estou sem batom. Eu estou vendo pela câmera. Boa noite, está no ar, Mulher Capital Brasília. Depois de 15 dias descansando, o chefinho pergunta: cadê o batom? E eu vou pegar o batom depois que apresentar a minha convidada. Oi, chefinho!
Aninha, pelo amor de Deus, eu tava brincando com você. Dá pra ver o batom daqui. É que ele é nude, não é isso?
É nude.
É isso, eu sabia. Eu tava brincando com você.
Eu não sou a mulher do nude. Aí por isso você estranhou, né, não?
É verdade. Mas é porque, eu tô sentindo aqui.
Mulher, Capital Brasília. Gente, boa noite. Desculpa as brincadeiras. Voltamos, estamos no ar. 15 dias descansando, né, chefinho?
Longos 15 dias.
Aí demorou tanto assim, chefinho.
Eu senti muita falta aqui.
Não, mas eu precisava descansar, organizar, porque Mulher Capital Brasília agora começa com tudo. 74 dias para as eleições.
É verdade, Aninha.
74 dias que muda tudo. Ou continua.
Ou muda, ou continua,
né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas quem vai falar sobre muda, não muda, continua, não continua, é a minha amiga. Eu tenho uma amiga que é estrategista digital, jornalista, marqueteira, tem livro. Você sabe que na vida é assim, que você planta uma árvore, escreve um livro, casa, ela já fez tudo isso. Sabe quem é?
É mesmo? Quem? Conte.
Vanessa Marques. Boa noite, minha amiga. Ah, não, Vanessa. Não. Vamos fazer um livro. Nós duas juntas agora. Isso. Nós duas juntas.
Vamos.
E aí, Vanessa? Momento 74 dias. Arrepia, não arrepia?
Agora acabou a Copa, começou a campanha, né?
Agora é o jogo mesmo.
Agora o jogo é outro. Né? O jogo agora começa a ser aí no cotidiano da política. As convenções dão a aquecida, né, nesse jogo. E vamos ver aí.
Eu quero me explicar, gente. A nossa outra convidada teve que ir para uma reunião muito séria, que é a advogada Carla Rodrigues. Ela vem semana que vem para tirar todas as dúvidas, mas ela está agora numa reunião de convenções, porque é o momento, né?
Exatamente. As convenções, elas fazem parte, né, do calendário eleitoral. São imprescindíveis para o processo de confirmação dos candidatos.
Vanessa, você está me ouvindo também? Você está me ouvindo bem no meu microfone? Eu que não estou te ouvindo bem. Peraí que eu vou trocar esse microfone. Peraí.
Ai, olha só, tá vendo? 15 dias de folga. Dá nisso. Não testou o microfone, chefinho? Olha, ele aparece. Gente, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o chefinho. Ele não é o Lombardi.
Olha, já vou ajudar aqui, vou tirar. Não sei se estão me ouvindo.
Isso.
Agora. Agora dá para ouvir.
Vanessa, é o pontapé inicial, né?
Sim. As convenções, elas são essenciais nesse processo, né? Inclusive, são obrigatórias, né? Quando o partido confirma quem serão os candidatos, né? E aí as pré-candidaturas estão confirmadas. Eu não sou advogada eleitoral, mas a gente sabe um pouco aí desse processo. Então, agora começa aquela fase importante do processo e os candidatos estão já aí à procura dos recursos.
Depois das convenções, eles já podem se declarar candidatos, não é isso?
Não, só a partir do dia 16 de agosto, quando começam as eleições.
Então, só depois do dia 16 mesmo? Sim. A lei é clara só depois do dia 16?
Só depois do 16, aí ele é candidato. Até lá, ele é pré-candidato. As convenções, elas fazem, na verdade, é confirmar quem serão esses candidatos. Então, o partido vai lá e lista, por exemplo, agora, quem será o candidato à presidência da República do partido? Vai fazer coligação? Não vai fazer? Né, as chamadas federações agora. E, então, esse processo acontece nesse momento. É um processo mais, digamos, partidário mesmo, né? Mas ajuda a aquecer aí o interesse da população.
Eu acho que começa a energia.
Exatamente.
Porque aí você começa a ver quem são as pedras do jogo, né?
Sim.
Tipo assim, quem vai jogar.
Exatamente.
Quem vai dar as caras. Porque até agora todo mundo é pré.
E aí muita gente é muita gente existe nesse processo.
Isso,
né?
Isso. E também é aquela questão de testar. Indica algumas pessoas para ver o teste, né?
Sim.
Ah, vamos falar que fulano é candidato ao Senado. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, se vai colar. É, né? Tanto que tem convenções que é no último dia.
Sim.
Depois que vê que todo mundo já fez o seu joguinho.
Seu jogo, né?
Aí fala assim, acho que essa carta minha melhor do baralho.
É que, na verdade, os partidos, principalmente os grandes, eles têm uma dificuldade maior com relação a algumas digamos, vagas, né? Que são as suplências do Senado, que são importantes, e também o vice das chapas, né? Alguns candidatos, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, que
agora ainda não tem vice.
Não tem vice. E no caso do PT, que já tem um vice, o presidente Lula já tem o seu vice, mas o Senado ainda não tem as suplências definidas, pelo menos que saiu nos jornais, por assim dizer. Então, esse processo ele é para isso, né? Para esse jogo, e alguns partidos esperam aí até o último minuto.
E agora ela entrou numa parte que eu queria falar. É estrategista digital. Vamos falar um pouquinho dessa estratégia do Senado. Todo mundo está focando em presidência da República, só que os partidos estão todos de olho no Senado. Porque são duas vagas para cada estado.
Exatamente.
É a diferença, gente. Os estados, o Distrito Federal, tem suas cadeiras estaduais, distritais, federais. Porém, é coisa marcada, carta marcada.
Sim.
O Senado somente três.
Sim.
Então, agora é a mudança da maioria, né? 70%, vamos dizer, do Senado. E
sim,
a esquerda está um pouco devagar nesse pedaço.
É, na verdade, o Senado ele tem uma questão muito interessante com relação à democracia, né? A Câmara ela é proporcional às cadeiras à população de cada estado. No caso do Senado, não. Cada unidade da federação tem três vagas. Então, isso faz um equilíbrio entre os estados, né? Normalmente, essas cadeiras, quando a disputa é para duas vagas, ela é uma disputa muito mais interessante, porque aí se vai mais candidatos, a disputa fica mais acirrada, aquela coisa toda. E a esquerda, por um lado, focou mais sempre na questão da Câmara Federal, porque ali tem o fundo partidário, né? E o fundo partidário é essencial para manter o partido aí funcionando ao longo dos anos, ao longo da intersafra, por assim dizer, das eleições. E já a direita, né, a direita conservadora, por assim dizer, que principalmente como representante do bolsonarismo, eles definiram essa eleição como uma virada, né, no Senado, com o intuito, principalmente, né, aí de fazer algumas mudanças na Suprema Corte, de abrir impeachment, né? Então, todas essas questões agora giram em torno do Senado. Então, por isso que eu acho que essa campanha vai ser muito mais aquecida do Senado do que dos outros anos, por essa disputa, principalmente pelo bolsonarismo.
E é aquela questão, né? Porque o centro é centro. Esquerda, sim, esquerda, direita, direita. Então,
é, mais ou menos. No Brasil, nunca é tão certinho.
E nunca tem centro, né? Porque o centro, ele é lá, cá. Eu digo que o centro é a aba do chapéu. Se o chapéu tá para um lado, ele tá para um lado. Se ele tá para um outro, ele tá para o outro. Apesar que o centro tem uma ideologia. Todo mundo acha que o centro não tem ideologia. Tem sim, tá, gente? É bom vocês estudarem, se prepararem, porque o centro tem uma ideologia.
Sim.
O centrão que não tem.
Exatamente.
Vamos
são
explicar.
Duas coisas distintas.
São duas coisas distintas.
Apesar de se cruzarem em alguns momentos. Porque a política ela não é só uma coisa. A política ela passa por vários elementos. É isso que às vezes eu acho complexo das pessoas simplificarem a política. Né? Você até disse, mas agora o PT ou a esquerda está com poucos nomes. Porque, na verdade, a direita começou esse processo de firmar candidatura ao Senado antes, né? Ao longo de todo esse governo do presidente Lula, vários elementos foram reforçando de que, olha, o foco nosso é o Senado, né? Nós vamos lutar para ter mais vaga no Senado, para dominar o Senado. Então, isso também faz com que a população, ou até mesmo a gente que trabalha no marketing político, conheça mais os candidatos de
perceba,
direita.
Né?
Perceba eles,
mais.
Exatamente.
Vamos uma dizer, imagem pode mais ser concreta. Até que estejam preparados. Sim, sim. Mas o foco maior está sendo na direita,
com certeza,
conservadora.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Mas aí, e a estratégia digital para isso tudo? Porque tem uma estratégia dentro desse conjunto aí. Tem marqueteiro saindo no meio da campanha, tem marqueteiro que nem quer continuar. Me fala um pouco sobre essa estratégia que o Senado, que a Câmara, todo mundo vai usar nesse momento agora.
Na verdade, eu sempre digo que uma das campanhas mais difíceis é para o Senado, né? Que ela é uma majoritária, que às vezes é mais difícil do que o próprio governo, né? Então, não é uma campanha fácil de se ganhar nem de se organizar. Muitos candidatos ainda não têm, por exemplo, o chamado marqueteiro, né? Não está com essa figura definida. E eu acho que no ambiente digital, nós vamos ter um fluxo muito grande de candidatos tentando, né, se dar bem nesse ambiente, buscando esse ambiente para poder conversar com o eleitor, mas muitos ainda sem entender o que é esse ambiente e como que se relaciona com as pessoas naquele ambiente, né? Infelizmente, a maior parte dos políticos ainda insistem em tratar aquele ambiente digital, as redes sociais, por assim dizer, como se fosse um depósito do que eu fiz e de projetos. E não é para isso. Ali é para dialogar com as pessoas, né, e para vender as suas ideias, que vão conectar com determinados grupos.
Mas não está atrasado, não?
Está atrasado. Muitos candidatos estão atrasados. Porque o que acontece? Eu sempre digo, o que você está fazendo aí, do outro lado... Não se engane, 80% dos candidatos estão fazendo ou vão fazer. Então, se você demorou muito a se organizar, a fazer um diagnóstico, a começar a organizar a sua base de dados, a começar a ter uma equipe organizada de comunicação, você provavelmente vai ter muita dificuldade daqui para frente.
Mas eles não estão se pegando muito essa IA? Inteligência artificial? Muito. Acha que tudo eles fazem... Tem até estrategista lá, tá? Na inteligência artificial, tá, amiga? Lá. Você coloca lá, monte a minha campanha. Monta. Sim, tudo.
Monta, monta.
Só que não tem uma coisa. A parte humana da campanha.
É o que eu digo.
A parte pensante.
Política é feita de quê? De pessoas. Né? Inteligência artificial, ela é um processo, ela é uma ferramenta que
ela ajuda. Ajuda,
claro, demais,
ajuda
demais, a organizar o processo, né, para que a gente possa o quê? Entender algumas coisas, agilizar algumas coisas que são muito mais burocráticas, muito mais difíceis de se organizar, fazer operacional. Agora, a relação com as pessoas, quem faz são pessoas, né? E isso é uma coisa que o candidato se esquece, né? Eu sempre digo, se você não gostaria de assistir esse conteúdo, não gostaria de ver esse post ou essa mensagem na rede de alguém, por que você acha que alguém vai querer ver na tua, né? Então, esse é o primeiro critério. Você tem que gostar do que está vendo ali. Né? Aí fica aquelas imagens, né, muito artificiais, os cards poluídos. E o desafio no ambiente digital, ele é muito complicado.
Então, estratégia é necessária.
Muito. E estratégia, principalmente entendendo qual é o cenário que essa candidatura está inserida. Se a gente não faz um bom diagnóstico do cenário, entende o que são os desafios, né? Os pontos fortes, do que aquela candidatura vai enfrentar, o que é a mensagem, o inimigo comum dessa candidatura, né? Vai ter muita dificuldade de vencer o processo.
Vanessa, você fala assim com propriedade, né? Você tem até livro de brand político, brand de marketing político, isso. Muito especial. Um livro feito, assim, com cada detalhe, que eu não recebi meu livro até hoje, gente.
Gente, na próxima vai
ter o livro.
Gente,
ela
nunca lembra.
Ela esquece meu livro. Eu só sei do livro...
Sou péssima marqueteira de mim mesma.
Porque eu acompanho alguns trabalhos seus e sei que ele tem a presença, né, do seu livro ali. Mas me dá três erros que um candidato faz que você fala assim, meu Deus, vou arrancar meu cabelo. E olha que o cabelo dela é lindo, viu?
Gente, ó, a primeira coisa, um livro em coautoria com a Denisa Gurgel, né, que é uma especialista em marca, e eu cuidei da parte ali de marketing, inclusive de contexto, diagnóstico. Então, se você não adquiriu o seu, corre, porque nós temos poucas unidades.
É só entrar na segunda edição. Né?
Isso, entra no meu Instagram lá, @vanessamarques.mkt, que é de marketing, abreviação. Tu já fala comigo e já chega aí na sua casinha. Então, eu acho que o primeiro deles é contratar puxa-saco em vez de assessor. Né? Você contrata uma pessoa para dizer sim ao que você acha que está certo. Isso é um grande desafio das candidaturas, porque ela acaba sempre fazendo o que ela quer. Né? E o candidato, ele não pode ser responsável pela estratégia, nem pela comunicação. Ele precisa ser responsável por fazer as articulações políticas e por tratar com o eleitor. Esse é o papel dele. Claro, ele pode ali dar uma opinião, ele pode tratar de alguns detalhes do processo, mas ele não pode ser responsável por isso. Então, quando ele contrata qualquer pessoa da equipe dele que não tem autonomia para fazer críticas a ele ou para fazer qualquer tipo de inferência distinta do que ele pensa...
Ser transparente.
Ele já errou. Transparência e dar voz para as pessoas, né? Tem muitos assessores que não conseguem abrir a boca perto do assessorado porque ele é extremamente... digamos assim, autoritário nesse sentido. Então, esse, para mim, é o pior dos erros. A segunda coisa é achar que ganha-se eleição sem dinheiro. Com raríssimas exceções, 0,0001.
Acontece?
Acontece, mas acontece.
Muito. Acontece.
Muito.
Um pouco. A cada um milhão.
E assim, é aquilo que eu falo. Você é o alecrim dourado do momento? Que vai garantir com que você consiga fazer uma eleição com pouco dinheiro? Com pouco, não quer dizer sem dinheiro. Com pouco.
Mas o alecrim dourado tem quem invista no alecrim. Você pode não ter, mas tem quem vai investir.
E aí, esse é um ponto que eu ainda vejo muito. Assim, se você não tem condições de ter um bom financiamento de campanha, não faça campanha, porque a campanha ela tem custo. Agora mesmo a legislação obriga a ter contabilidade, advogado, quem vai pagar isso? Né? Nem sempre o partido consegue pagar tudo isso, ou vai oferecer tudo isso. Né? E se você tiver um problema na sua candidatura, quem vai te defender? Então, fazer comunicação anda muito caro. Né? Tem poucos profissionais ainda nesse mercado, cada vez a demanda é maior, então o custo também aumenta. E o terceiro erro que eu acho assim, bastante decisivo nesse processo é a pessoa não entender de gente. Não tem como fazer campanha sem gente. Você não conquista nenhum projeto político sem ter um grupo de pessoas que vão junto contigo. E aí a pessoa quer ser candidata e não consegue reunir 40 pessoas numa sala. Ela não consegue ter na rede social dela nem 30 pessoas comentando um post. Então, isso, gente, é uma declaração óbvia de que você não tem condições de ir para aquele jogo. Porque é um jogo muito complexo, especialmente para as mulheres. Então, se você quer jogar política, se você quer vir disputar uma cadeira em qualquer um dos cargos à disposição nessa eleição, precisa se fazer essas três perguntas. Eu tenho uma equipe qualificada que pode falar o que pensa sobre a minha comunicação, sobre a minha campanha como um todo? Eu tenho recursos financeiros para poder investir na minha campanha? Ou tenho quem vai me ajudar com recursos financeiros? Oh, eu não tenho dinheiro, Vanessa, mas eu tenho uma equipe aqui de pessoas...
Que podem ir atrás, isso, correr, fazer o processo.
Que vão ser voluntários desse processo e que vão fazer o corre comigo, que vão me ajudar, um é advogado. Ok. E terceiro, quantas pessoas você conseguiu reunir nesse processo? Porque se você não consegue mobilizar as pessoas antes de ser candidato, quando você se tornar um, vai ser muito mais difícil, Ana. Vai ser quase impossível conseguir. E lembre-se sempre, são muitos candidatos. Né? Para cada vaga, a disputa é insana. E são vagas, 513 deputados, 91 senadores, né, 27 governadores mais o Distrito Federal, não tem, e um presidente da República, não tem mais, é isso que tem.
É isso que tem.
É, exatamente.
E o Brasil tem uma população que você sabe, né? Mas vamos lá, você tocou num ponto bem específico. Política para as mulheres é mais difícil.
É.
Continua.
Melhorou bastante nos últimos anos, né, nas duas últimas décadas, mas ainda é muito desafiador. E desafiador em várias áreas, não, em vários setores. Né? É desafiador para conseguir recurso do partido, é desafiador para conseguir se consagrar candidata, para conciliar as questões da mulher mesmo, da casa, do marido, dos filhos, mais a candidatura, no trabalho, né? O assédio moral e político, né? A violência política ainda é muito grande, a gente está vendo várias candidatas já sofrendo com isso, seja de direita, de esquerda, de centro, muitas sendo vítima dessa difamação, né? Digital, principalmente agora. Então, é um processo muito complexo. Por isso que eu falo, a mulher, quando ela decide ser candidata, ela precisa ter do lado dela um acompanhamento psicológico. Isso é essencial, porque é muito difícil ela sobreviver a esse processo.
É aquela coisa, é uma preparação. Por isso que a gente diz, a corrida já começou há muito tempo.
Sim.
Quem está achando que vai começar agora, depois das convenções, está enganado.
É.
Não vai conseguir nada.
Não.
A corrida já começou, o trabalho já está aí, exatamente, os nomes que têm que estar na linha de frente já estão.
Exatamente.
Então, o que você precisa é ter um estrategista.
Sim.
E é bom. É ótimo.
É ótimo.
É ótimo. Mas você precisa de uma pessoa que faça essa estratégia, que entre com você nesse jogo.
Eu sempre digo assim, você pode ter várias pessoas para te ajudar na comunicação, porque a comunicação ela tem vários elementos, você sabe disso também. São várias funções, não é
são
uma
várias
coisa só.
Áreas.
Tem que digitar, por exemplo,
tem um marketing,
que editar vídeo, tem que fazer arte gráfica, tem que responder recado, a interação, tem que pensar na estratégia, tem que tirar foto, tem que gravar
posicionamento,
vídeo.
Posicionamento.
Construir o brand, né? São isso. Muitas questões. Mas, com tudo isso... você vai precisar de muita gente. Agora, você precisa ter uma pessoa que centraliza, um coordenador ali. Uma pessoa que todo mundo se remete a ele.
Eu digo que é a cabeça. É sim. Aquele que vai saber dizer sim e não.
Exatamente.
Para homem e para mulher.
Exatamente.
E até para você, que é o candidato.
Exatamente, exatamente. E essa pessoa, eu sempre falo para qualquer pessoa que me contrata. Eu vou continuar nesse processo. A sua campanha é uma campanha que eu estou atuando, mas eu vou continuar sendo profissional nas próximas eleições. Então, quem tem mais que ter interesse em ouvir o que eu estou propondo é você, porque é o seu projeto político que está em jogo. Né? A pessoa está tentando ali vencer uma eleição. Eu vou continuar aqui no meu jogo. Vai ser com Joana, com Patrícia, com Antônio? Vai mudar o candidato, mas eu vou seguir tatuando.
Em dois em dois anos, nós estamos na jogada.
Graças a Deus, obrigada a todos aqueles que confiam no meu trabalho, inclusive.
E eu brinco que todo mundo fica esperando a eleição em quatro anos. Nós, que somos do marketing, da estratégia, é em dois anos.
E agora nem tem essa entre safra, porque a comunicação está tão forte, a comunicação.
Tão atuante política, que a gente continua.
Você continua com as demandas. Então, o candidato precisa entender isso, é o dele que está em jogo. Né? Então, se ele não está vendo com que as ideias dele estão indo para frente, tem que mudar, tem que pensar de outro jeito, não dá tempo de errar. Né? A campanha são 45 dias que você não tem tempo para o erro. Um erro pode significar uma campanha.
Por isso que eu digo, sabe, Vanessa? A campanha já começou há muito tempo. Opa. Tem gente que ganhou uma eleição e já começou a próxima. Sim. Tem gente que perdeu e já continuou o trabalho.
Inclusive, eu fiz alguns artigos, um deles foi falando isso, né? A campanha permanente. Esse é um conceito que está ainda jovem na academia, mas ele é um conceito que já se firmou muito. A campanha, ela já se misturou aos mandatos. Então, a pessoa termina aquele processo eleitoral, mas ela já continua em campanha. Inclusive, é por isso que a polarização segue tão forte. Se você for observar, até nas redes dos candidatos, as pessoais principalmente, elas seguem com essa dinâmica ali do inimigo comum, da mensagem, do símbolo, segue com aquela mensagem. Por que que isso segue? Porque a temporada de campanha, ela é permanente, ela não está mais em dois anos.
E não está naquela questão dos 45 dias, não. Ficou muito curta a campanha. A campanha era, às vezes, era um ano todo, né? Sim. Começava em janeiro até de outubro, era o máximo. Era muito gostoso.
Deviam voltar os comícios.
Eu amava. Não era o showmício. Não era showmício. Não era o showmício, era os comícios. Que era muito legal, né? Era muito gostoso. Muito. Porque era a campanha verdadeira. Eu sinto saudade, sim, gente. Eu gosto da campanha digital, que é necessária, porque para chegar, para atingir todo mundo, para receber todo mundo. Mas o corpo a corpo era muito gostoso. Você poder bater na porta e falar, mano, olha aqui, esse é o meu candidato.
Inclusive, eu falo uma coisa, eu entendo as redes sociais de um pouco diferente do que a maior parte dos nossos colegas profissionais, pelo menos dizem, né? Não sei se eles atuam dessa forma no mercado. As redes sociais, elas não são para apresentar o candidato, elas são para reforçar uma relação. Então, você vai ali num local, você conversa com uma pessoa, talvez você tenha dificuldade de retornar. Talvez você não consiga retornar naquele processo. Mas, pelas redes sociais, você consegue interagir com essa pessoa de forma contínua. Você pode, todos os dias, dialogar com ela.
Está mostrando o trabalho, apresentando aquilo que você prometeu. Com as pessoas. Aquilo que você prometeu.
Exatamente.
Porque a campanha, ela é uma promessa. E ela tem que ser cumprida.
E o WhatsApp, especialmente, é onde se permite essa conversa. Então, a gente acabou esquecendo um pouco disso. As redes sociais não são só para você expandir o número de pessoas que você fala. Ela é principalmente para reforçar aqueles encontros que você já teve. Né? Então, e aí, esse pessoal vai fazer muito barulho, né? Porque eles já te conhecem, já te viram, e nas redes vai amplificar ainda mais.
Vai te defender nas redes. Te defender. E agora eu vou chamar uma mulher. Ui. Olha, ela é chique, ela é linda, ela é elegante, ela já foi Miss Brasil, olha só.
Uau,
cara, top. É ela, vamos falar com Janaína Barcelos. Janaína, já tá aí?
Boa noite, tô aqui ouvindo vocês, essa aula aí maravilhosa.
Janaína, você é linda, você sabe,
maravilhosa,
né? Você sabe. Liga, que quando nada. Eu fiz o post, até a Vanessa, como ela é linda, Ana Paula, ela foi Miss.
Linda.
E eu quero dividir que ela é amiga nossa de profissão, é jornalista também. Três jornalistas conversando aqui. Mas me conta, amiga, você está aí nesse trabalho, o Instituto Holofote. Quero que você fale um pouquinho dele para mim.
Primeiro, eu quero, né, dar boa noite aqui. Em respeito aos meus colegas, né, com deficiência visual, eu quero fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa de pele parda, tenho os cabelos castanho escuro, com algumas luzes. Não estou de batom também.
Estou acompanhando. Chefinho vai mandar você passar batom.
Estou com um blazer nude, bege, o cordão de girassol, que representa as deficiências ocultas, né? Que eu tenho deficiência visual, além de ser neurodivergente, TDAH e mãe atípica. E estou com uma blusa escrita, não sei se está dando para ver. É Tempo de Inclusão, que é nosso slogan aí de campanha, inclusive. Pré-campanha e campanha.
Mas, Janaína, a gente se conheceu por um motivo muito forte, né? Eu te acompanhava já nas redes sociais e de uma fala sua. Você pode repetir a sua fala que você falou no evento? Agora sou eu que falo. A hora de você fazer, você não fez. Agora é a minha vez. Você lembra dessa fala?
Lembro. E assim, essa minha coragem, que eu acredito que chama muita atenção das pessoas, porque eu costumo falar que eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, isso é uma parte muito boa, porque a gente pode brigar, a gente pode lutar, que a gente sabe que para a pessoa falar mal da gente, vai ter que inventar. E eu estou aí nessa luta do holofotes já há 13 anos, né, lutando por pessoas com deficiência, né, pela mesma deficiência minha, por entender que pessoas com deficiências neurodivergentes têm que ser vistos no nosso país, né, tem que existir, de fato, uma fala além, né, além da fala, tem que existir a ação, de fato, porque nós, pessoas com deficiência, estamos literalmente cansados, né, e aconteceu ali um momento da audiência onde uma pessoa que eu busquei, né, um apoio, uma nota de apoio, na verdade, de uma instituição, não me deu a nota, e no dia da audiência que nós articulamos ali com deputados, né, a pessoa apareceu. Então, assim, ainda
veio. E quis tomar posse, né, da fala, né?
E aí eu falei, olha, fico muito feliz de te ver aqui, porque no dia que eu fui na instituição, né, vou falar o AB, você não deu, né, a nota de apoio, então agora eu não quero você aqui fazendo bonito. Eu queria você apoiando a causa, porque a OAB não é uma instituição política. Então a gente tem que saber separar as coisas. Então aconteceu esse, vamos dizer, essa conversa ali, né, que intrometeu a nossa audiência, mas que foi muito boa, porque demonstrou um pouquinho de quem eu sou, do que eu faço e da minha luta aí de muitos anos, do fazer, da prática, né, que é o que a gente traz no Instituto, que é além de levar informações para pessoas do diagnóstico da importância do diagnóstico precoce, há muitos anos, a gente luta de fato para incluir a pessoa com deficiência no esporte, na saúde, na assistência social, em todos os âmbitos possíveis, na cultura, a gente fez o último evento agora, tem 2 semanas, então assim, não é só falar, é fazer, as pessoas veem isso e estão cansadas disso, né? Então é essa mudança aí que a gente precisa urgente na política.
E você também tem um trabalho com as mães atípicas, né? Me fala um pouco aí.
Acho que toda mãe atípica pode falar, né? Eu acho que só uma mãe, primeira coisa, a gente que é mulher, a gente não tolera ninguém dar palpite na nossa maternidade, já começa por aí. E além da maternidade, a gente está falando de mães atípicas, então as pessoas olham hoje em dia e costumam falar assim, mas tudo é TEA. Tudo é TDAH, tudo é neurodivergente, né? Hoje em dia, todo mundo tem um TDAH. Então, isso é uma falta de respeito gigante, né? Pelas pessoas que realmente vivem e que estão lutando ali por um espaço, por direitos, quando a gente escuta esse tipo de coisa. Então, assim, é só uma mãe atípica que pode falar, entende uma outra mãe atípica. Então, é esse lugar de representatividade, de voz que a gente busca, né? A gente busca isso em encontros com mães, em momentos de escuta, em rodas que a gente faz há muitos anos, né? Inclusive, no próximo domingo, a gente tem uma outra roda que é para pessoas com deficiência, de forma geral, diferente da última que a gente teve, que foi diretamente para mães atípicas. Então, é esse trabalho que a gente faz, é de escutar mesmo, né? A política está precisando de humanidade, né? Não parar de olhar para si, do que a gente pode fazer, mas fazer para os outros, né? É isso que a gente precisa para realmente, para servir, né? Que a política serve para servir, não para se servir, né? Numa auto-servir, né?
Janaína, pré-candidata.
Pré-candidata a deputada estadual por Minas Gerais. O pessoal tá brigando comigo porque a gente tem...
Queria federal, né? Eu queria você aqui do meu lado.
Todo mundo, você não vai à federal. Eu falei, gente, calma, a gente pode construir. Eu não quero dar espaço maior do que a perna. Não é simples, né? Não é porque a gente tem aí quase 100 mil seguidores que a gente vai ter os 100 mil votando na gente.
É isso mesmo.
Então, não significa nada. Tem gente que não tem seguidor nenhum, praticamente, poucos seguidores, e consegue fazer essa construção. Então, isso não quer dizer nada, né? Exatamente. É muito voto que a gente tem que conquistar. E é muito trabalho. E assim, às vezes as pessoas falam, às vezes ser federal é até mais fácil, né? Tem menos candidato, tem mais verba, mas não é tão simples assim. Eu não estou entrando na política para, como eu falei, por mim, eu estou entrando pelas pessoas e para a gente poder ampliar o trabalho que a gente já realiza. E eu acredito muito no poder da gente criar modelos no nosso estado, né, de forma, apesar de que é Minas Gerais, né, o
estado maior colégio maior eleitoral, né? Minas Gerais, segundo, né? Mas é um, dizem que quem ganha em Minas ganha no Brasil.
Exatamente.
Olha só, amiga.
Então vai ter um bom termômetro pra gente, né? No futuro, então
esperamos.
Eu não quero dar esse passo maior, né? Eu acho que a gente pode construir algo bacana aqui no nosso estado, algo sólido que a gente precisa disso. E modelos que amanhã a gente pode chegar até com mais força, né? É, num federal para poder lutar e brigar pelos nossos direitos aí.
Janaína, então eu quero que você chame esse povo para participar dessa reunião domingo já, né? É, no final de semana, não é isso? Domingo?
Vai ser no domingo, no Instituto Holofotes, né? A gente tem um... Eu gosto sempre de falar assim, eu posso lotar aquilo ali? Graças a Deus eu posso. Mas eu gosto de reunir sempre, no máximo, 20, 30 pessoas, porque para mim não é quantidade. É a qualidade da escuta, é o que, que as pessoas vão replicar daquilo ali que a gente está construindo, que me importa. Então, a gente está postando, inclusive, hoje, sobre esse encontro. Vou deixar o formulário lá para as pessoas preencherem e a gente fecha ele assim que completa, né? Então, a gente tem que fazer vários encontros onde a gente pode escutar mais pessoas.
Janaína, eu estou chegando em Minas Gerais, você sabe disso, né? Que a gente já está conversando. Vamos aí fazer uma tarde de muitas entrevistas, falar com muitas mulheres que vão chegar ao poder, se Deus quiser. Pois é, né? Tem que... Nosso amigo está resolvendo. Vamos conversar. Então... Puxa a orelha dele aí, viu? Puxa a orelha dele. E estou chegando aí, se Deus quiser. E olha, amiga, sorte, porque trabalho você tem, conquista você tem, e o mais bonito, você tem uma consciência, né, Vanessa? Exatamente. Uma consciência de tudo que ela fala, como ela quer, os detalhes.
E o Brasil, assim, aproveitando, Janaína, ele tem muita dificuldade de entender deficiências, né? Aproveitando o que você comentou, eu sou deficiente auditiva, né? Eu só escuto de um lado, eu tenho 20% de audição, já perdi do outro, né? Já tenho perda de audição severa, isso é um processo de 20 anos de perda. Mas quando eu falo, como eu estou muito adaptada, eu leio lábios, né? Eu estou aqui olhando para você porque eu estou lendo seus lábios. Eu não consigo ouvir, né, com todo o processo que aqui tem acústico. Mas aí, como uma pessoa te vê vivendo, ela acha que você não tem uma deficiência, né? Então, as pessoas, elas só notam uma deficiência quando ela é muito visível, né? É, e isso é muito ruim para quem tem algum processo. É claro que, graças a Deus, eu estou tocando a minha vida mesmo com essa dificuldade. Claro que não é fácil, inclusive de aprendizagem, né? Você tem mais dificuldade porque você escuta mal, então o seu processo de... É, processamento da informação, ele é mais lento, enfim, várias questões.
Há um prejuízo, né?
Muito grave. Só que é difícil você explicar quando olham pra você e falar: ah, você tem um problema.
Não, e isso fica até feio, né, gente? É,
eu raramente falo, eu acho que é a primeira vez que eu conto essa história.
É uma falta de respeito. Se você tem, você não precisa provar.
E essa é a primeira vez que eu falo isso, hein? Eu nunca tinha falado
isso. Eu não sabia.
E eu sou sua amiga. É a primeira vez que eu tô falando. Né?
Então, assim.
Fico feliz.
É, eu até vou colocar aparelho em breve, tô fazendo os testes. É, me rendi, ó, aparelho depois de muitos anos, não vai ter jeito.
Pra você ver, Janaína, olha só, minha amiga e eu não sabia.
Pois é. E aí eu tenho uma irmã com deficiência, né? Ela tem paralisia cerebral. E aí ela tem, né, não sabe ler, tem dificuldade de caminhar, apesar de ser uma menina bastante... Diante do trauma que ela teve, ela é muito bem. Aí é mais fácil as pessoas identificarem, né? Mas mesmo assim as pessoas são pouco tolerantes, porque a gente tem muita dificuldade de entender o diferente. Né, entender que às vezes ela fica nervosa sem nenhuma razão, que às vezes ela fala mais alto, né, que ela tem dificuldade de caminhar. Então, eu acho que essa questão, né, das mães atípicas, eu tenho um filho pequeno, mas não tem nenhuma dessas questões envolvidas. Não vou falar nenhum termo, que eu tenho até medo de errar, não quero ser... me equivocar aqui nos termos, que eu acho importante a gente ter um letramento sobre isso.
Para falar, né?
Para poder não ser... Não perpetuar exatamente o preconceito que a gente sofre, né? Eu sempre digo que a gente precisa estudar. Eu fiz agora um letramento racial bastante intenso, porque eu queria participar desse processo não cometendo erros, né? Sabendo a distinção entre um negro retinto, né? Uma pessoa parda, para você fazer as colocações pertinentes, né? Então, isso eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Não é só quis fazer esse depoimento para te parabenizar, que eu sei da dificuldade que é. Né? Minha mãe teve uma criança, que é até hoje, ela tem 47 anos, mas é uma criança ainda, né? Então, para a mãe, é um grande desafio. Não é igual.
Você passou em casa, eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando,
exatamente,
né?
Exatamente.
E essa questão da linguagem também é extremamente importante, porque as pessoas costumam falar, ah, você é cheio de mimimi, não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque não vive na pele. Para começar de conversa, as pessoas falam assim, ah, o deficiente, a pessoa que está com câncer no hospital, a gente chama ele de canceriano?
Não, exatamente. A gente não
chama. Então, a pessoa com deficiência não pode ser chamada de deficiente, é uma pessoa com deficiência. Porque você não pode reduzir a pessoa... Aquela
é igual mãe solteira, né? Não, ela não é mãe solteira, né? Ela é mãe
solo. E essa necessidade de respeitar, né, Janaína? A gente conversou muito sobre isso. O respeito ao próximo. É, ela sempre coloca isso. O respeito ao próximo. É uma pessoa. É uma pessoa, é um ser. E as pessoas não fazem isso.
A gente não tem como medir sofrimento, né? Eu estava um dia no aeroporto, aconteceu uma coisa bem engraçada. Estava com essa indicação, né? Vou usar esse termo.
O cordão,
sinalizando, né? Só que fisicamente a pessoa não tinha nada, teoricamente, né? E aí a cara feia das pessoas foi muito grande. E ele tentando entrar, a família tentando passar, e todo mundo olhando como quem diz, ah, tu não tem nenhum, tu não porta nenhuma deficiência, isso aqui é o malandrinho que quer passar na frente. Aí eu falei, olha, dá licença, na minha frente você pode passar. Porque eu falei, poxa, poderia ser eu, né? Com algum desafio aqui e não saber me comunicar, não sei. Né? Por exemplo, quando eu vou em outro país, outra língua...
É o cuidado. E, Janaína, esse cuidado eu estou aprendendo também. Igual a Vanessa, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente tem que respeitar.
Sim.
Respeito. Exatamente. Não é nem cuidado, é respeito. E assim, aprender
a... E acolhimento, né? A vida já está muito dura, né?
E sabe quem vai fazer isso? São essas mulheres que vão chegar ao poder, né? São essas mulheres que vão transformar. É o que eu falo, a gente não quer o lugar dos homens. Eles têm o lugar deles. Que eles conquistem, continuem conquistando. Nós só queremos a vez nossa.
Não estar existe lá. Conquista feminina sem mulher. Porque só a gente não entende o desafio que nós temos.
Para que a gente quer tanta lei se a gente coloca homem no poder?
Assim, eu tenho...
Não estou nada contra os homens. Eu falo isso, gente. Votei a vida toda nos homens. Votei a vida toda nos homens. Acho que de umas três eleições para cá, que eu venho no meu processo, há 14 anos, esse meu trabalho, né? Que eu venho nesse processo de trabalhar com mulheres. Então, eu passei a votar em mulheres.
Que é o primeiro passo. Mulher
é isso. Mas, assim...
Hoje eu tô extremamente triste com a notícia que a gente recebeu aqui em Minas, né, com o feminicídio da capitã, da Michelle, né, do batalhão, né, da Polícia Militar. E mais triste ainda em não ver um pronunciamento da capitã-geral, da comandante-geral, desculpa, que é uma mulher, que foi colocada esse ano, e a nota que eu vi que a polícia soltando simplesmente falava que...
Uma nota geral, não é isso? Uma nota geral.
Uma mulher que passou mais de 20 anos dedicando a vida, ela tem uma carreira, ela foi tenente, ela foi crescendo até chegar a capitã, e depois de 20 anos na polícia, ela sofre um feminicídio por um policial também.
Sim.
E aí o que acontece é isso.
Aí o corporativismo, né?
Além de ocupar, a gente tem que ter coragem de se unir. Eu falo muito dessa importância da gente se unir, porque a gente às vezes fica com medo de retaliação, mas todas nós, se a gente dá as mãos, ninguém vai fazer nada.
Não vai. Não vai.
A gente unida não fica só, né?
O jogo vira.
Exatamente. E eu falo
assim, o jogo vira.
Antes de eu ser mãe, eu jamais conseguiria entender os desafios de uma mãe. Né? Eu não tenho um filho atípico, então eu não entendo 100% isso.
Eu sempre falo isso, Vanessa.
Não tem como.
É que nem aquela coisa assim, ai, fulano perdeu um filho. Eu não sei a dor daquela mãe. Eu não sei. Então você não se coloque no lugar da dor, da perca daquela mãe. A gente precisa de ter mais mesma
mulheres
coisa.
Representando, mulheres distintas, inclusive. Né? A gente não tem que ter um padrão de candidata. Pode ser candidata de todos os jeitos, formas, você gostando ou não.
Era bom que tivesse vários...
Tem, mas não conseguem vencer porque a gente tem um desafio muito grande de ouvir, nos ouvir e ouvir as outras.
O que elas têm que fazer, Vanessa? Vamos aqui aproveitar, minha filha, que isso aqui é uma estrategista, uma criadora de campeões aí nessa política. Então,
já dá a dica.
Dá uma dica. O que tem que fazer para essas mulheres crescerem mais, Vanessa?
Eu acho que é manter sua identidade. As mulheres querem sempre se camuflar para poder agradar, para encaixar. Isso eu também já fiz, inclusive nas redes sociais. Passei 3 anos tentando ser uma pessoa que eu não era para me encaixar no modelo que as pessoas estavam
fazendo. Eu também.
Até que eu falei, cara, isso aqui, eu faço isso aqui por hobby, vou fazer do meu jeito. E é o sucesso que é graças ao fazer do meu jeito. Né? E, então eu vejo que esse é o grande desafio para a mulher, é ela conseguir vencer essa barreira. E isso é um processo, porque todas nós somos educadas, a sociedade nos educa para encaixar, para entrar num formato de modelo,
uma seja caixinha, familiar, né? Uma caixinha.
Seja social, seja físico, que a gente se encaixe. E às vezes o que a gente está precisando é não se encaixar. Porque quando a gente não se encaixa nesse modelo, a gente consegue mudar esse modelo.
A Janaína é uma dela. Miss Bonita. Não precisava. É a primeira coisa que iam falar. Não precisava. Não precisava ela entrar nessa confusão. Era só ela vir aqui conversar em particular comigo, que eu resolvi o problema dela. Mas não é o problema dela.
Exatamente.
Não é o problema seu, Janaína. Você tem o seu, a gente sabe. O problema de milhares de mulheres, de milhares de crianças e de homens também que passam pelo mesmo problema.
E uma mãe... a gente tem que existir, né? A gente teve aí, atualmente, né, aquela fala do Paulo Figueiredo falando que a gente não sabe nem votar, né? E que as mulheres que são casadas votam melhor porque são casadas e escutam o marido. Ou seja, invalidou a nossa luta aí de quantos anos?
Sim.
Né? Demoramos tantos anos para poder ter o acesso ao voto, para simplesmente alguém chegar depois de quase 50 anos e falar ainda que a gente não sabe. Como se assim, a nossa opinião não importasse, o que a gente pensa não fosse...
Mas sabe qual é a resposta que a gente... Eu não respondi esse vídeo dele, tá, gente? Eu, como também jornalista, marqueteira, posicionamento feminino, eu não perdi meu tempo respondendo um vídeo dele. Sabe onde é que a mulher tem que responder ele?
Na urna.
Na urna. Janaína, é na urna.
Mas a gente tem que trazer essa visão.
Isso, é na urna. Porque
senão aqui, mulher, algumas mulheres acreditam nisso.
Eu não vou perder meu tempo respondendo a ele. Não dei crédito no meu celular, nem no meu Instagram, nem nas minhas redes. Nem matéria no meu site eu coloquei. Uhum. Não perco meu tempo com uma pessoa dessa, meu amor. Olha o meu posicionamento e olha o seu. É uma distância muito grande de conhecimento, de capacidade, de agregar. Porque uma pessoa dessa não agrega.
Né? Sim.
É, uma pessoa dessa.
E é muito ruim, porque o Brasil está vivendo o pior momento de violência contra a mulher.
E um homem desse fala isso?
Nem só com relação a votar, política. A nada da política, não. Estou falando do dia a dia da mulher. É o que eu falo, né? Nós passamos sempre a ter medo. Se você é mãe, você tem medo que aconteça alguma coisa com seu filho, com você, né? Você desce do carro preocupada. Então, é o tempo todo a gente sofrendo, né? A gente sofre assédio, a gente sofre... E não é, gente, uma coisa de, é mimimi de mulher e tal. Não, é muito difícil psicologicamente você lidar com tanta diversidade. E às vezes, o seu maior inimigo ainda é outra mulher, que tá ali, né, instigando, fazendo, sabe, ações contra você. E assim, eu tenho uma visão, Janaína, que eu falo, até falei com a Ana quando eu cheguei aqui. Eu tenho problema com algumas pessoas, mulheres. Com algumas mulheres, eu acho elas desleais, eu acho elas péssimas, enfim, várias coisas
ruins. É aquela questão, se você não apoia, mas você não precisa jogar pedra.
Mas eu não
abro
minha boca pra falar mal delas.
Isso!
Por quê? Porque eu não quero ser mais uma a jogar, porque talvez tudo que eu ache dela é por um desafio que ela tá passando. E eu prefiro que ela represente um grupo.
E cada uma tem sua bandeira. Cada uma tem sua bandeira, cada um tem sua ideologia, cada um tem o seu trabalho. E vão trabalhar por aqui. É como você falou, teria que ter em várias esferas, em vários pontos, as mulheres.
Os desafios da mulher são diferentes. Então tem que ter mulheres diferentes para poder pensar diferente, né? Você tá vindo com essa causa tão nobre, mas tem milhares de outras que a gente não tem voz. A gente não tem voz, por exemplo, para as mulheres que têm problema para engravidar. Eu fui uma delas, passei 8 anos para conseguir engravidar, fiz tratamentos por muitos anos, mas o SUS não dá. A vaga
tá
de SUS no Brasil é 5 anos para uma mulher conseguir
um
tratamento.
E não tá nem aí para isso.
Isso
e
é
não
uma
tá
doença. A infertilidade é uma doença.
Isso.
Não é um hobby. Não é, eu não gosto.
Adota. Não é eu mesmo. Isso. Não é o mesmo
processo
sentimento.
Processo de adoção é dificílimo no Brasil.
Mas tem mulher que quer ser mãe, quer sentir.
Caríssimo. Caríssimo. Adoção no Brasil, além de caro, ainda é difícil.
Mas a gente também tem que respeitar os desejos Tem mãe que quer gerar dentro de si, sentir.
E também a própria adoção, ela tem um desafio, na minha opinião, e aí por quem, né, passou em parte por esse processo, não fui
até o final. Que é difícil.
Que é muito custoso, financeiramente e emocionalmente. Então, a pessoa tem uma fila, né, eterna. Ah, mas você queria um bebê? Não é, não. Até para crianças maiores
é o mesmo processo. O mesmo processo. Parece que quer que as crianças fiquem lá.
Por exemplo, tem a deputada federal, né, que infelizmente teve o filho lá, né, assassinado. Ela vem com uma voz de quê? De proteção das crianças. Então, todas nós, a gente tem a capacidade, outras mulheres que vão defender a agricultura, as mulheres que estão na agricultura. No Brasil, nós temos milhares de mulheres que são caminhoneiras. Ninguém nunca falou disso no Brasil.
E são arrimo de família. É que sustentam a família, gente.
A propósito, a gente tem aí um percentual altíssimo, né, de mulheres que sustentam seus lares, né? A maioria dos lares no Brasil são chefiados por mulheres.
Janaína.
Então a gente tem uma força.
Nossa, mas estamos cansada também, né, amiga? É o que eu falo, tô cansada de lutar.
Eu já falei.
Descansar.
Sabe o que eu falei? Que eu ia pegar quem queimou o sutiã. Eu vou
pegar. Não tem conta de tanta luta.
Não aguento mais.
É, mas faz parte.
Não aguento mais.
Se uma não vem na frente desbravando, a gente talvez não teria esse espaço hoje, né?
Exatamente, com
certeza. Gente, estão mandando muita pergunta, mandando. Um beijão, ó. Gente, tá acabando nosso tempo. É o chefinho mandando mensagem pra mim dizendo que o tempo está acabando. Mas, Janaína, eu quero te agradecer. Quero que você volte mais. Depois que você soltar seu número. Eu sei que eu não tô aí ainda em Minas, mas nós vamos estar juntinhos aí num trabalho bonito, num projeto maravilhoso. Tenho certeza que você vai fazer a diferença. Bonita na pessoa, bonita no caráter, bonita no trabalho, porque... Eu me apaixonei por você, você sabe disso, né? Que foi uma paixão.
Obrigada.
Um carinho especial. Te acompanho, te sigo, reposto suas coisas, né? Então, sorte, sucesso e muito obrigada.
Janaína, parabéns, viu? Que Deus te abençoe, que te dê muita força. E é isso, propósito.
Amém.
Pra frente, que você tenha sucesso. Fico na torcida.
Amém, amém.
Tchau, tchau, obrigada, amiga. Gente. Tchau, tchau.
Um beijo, tchau, tchau.
Vanessa, tu acreditou que o chefinho mandou mensagem aqui?
Dizendo bye bye, meninas.
Senão não vai. Mas vamos falar mais sobre política do Distrito Federal, porque o programa voou, chefinho. O programa voou. Não, você vai voltar. Conversa vai, boa, Vanessa. Você tem quantos dias de folga? Me fala aí, amiga.
Folga não tenho nunca, gente. Esquece isso. Porque ou você trabalha em casa, ou trabalha na rua, ou eu tenho uns 500 empregos,
gente,
né?
Gente, o que eu acho legal da Vanessa é porque ela gosta de dividir. Eu sempre, quando eu preciso graças de uma indicação, de alguma coisa, Vanessa, me salva aqui. O que você acha de fulano? O que eu posso falar? E essa união da gente, Vanessa, é muito importante para mostrar que mulheres, quando querem, fazem a diferença,
e
né?
Tem espaço para todo mundo. Eu falo, uma coisa, às vezes até muito brega, mas eu acho que é o jeito melhor que eu tenho para explicar o que eu penso. O céu é estrelado, ele é lindo. Mas ele só é lindo porque tem várias estrelas brilhando. Não é uma estrela brilhando. Então, as mulheres, é esse processo que eu acho que nós temos que construir. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Porque nós temos problema de autoestima. Muitas de nós, quando vê uma mulher triunfando muito, fica se achando menos.
Por que, então, que eu não tô lá, né?
Por que eu não tô? Eu sempre digo, se uma mulher tá brilhando muito, tá abrindo espaço para que mais mulheres tenham, né? Os eventos... que são difíceis uma mulher estar num bom horário, a mulher ter um espaço, a mulher brilhar. Então, você pode indicar alguém, indique uma mulher, chame uma amiga, né? Acompanhe alguém. Às vezes eu tenho amigas minhas que eu coloco no palco que nem vão tão bem, mas eu aplaudo, eu falo, ó, no próximo, porque eu também não fui bem quando comecei. Nem, né? Eu luto hoje para ser... fantástica ainda.
Fantástica. Mas assim, e é legal quando sai, como você fala, Vanessa me dá muitas dicas de marketing, como fazer, vamos fazer assim. Isso é muito importante. E como ela também chega na minha bancada e fala, Paula, tu arrebenta quando tu tá entrevistando.
Sim,
tu,
maravilhosa.
Tu faz um podcast que ninguém pensa. Então, isso é a troca de energia, a troca de conteúdo, é a troca de confiança e credibilidade.
E cada um é bom em uma coisa. Até falei contigo, falei, olha, eu acho fazer isso aqui maravilhoso, mas eu não me vejo fazendo, porque eu não me vejo com essa habilidade de puxar um fio e fazer logo uma pergunta. né? Ela não tem nada escrito aqui.
Nada.
É tudo no jogo aqui de cintura dela. Então é uma habilidade que você tem, que primeiro eu acho que a gente tem que elogiar, porque, né, eu não tenho essa habilidade, por exemplo. Então eu acho que é isso. E assim, te elogiar, falar alguma coisa que você faz bem,
acrescentar,
é melhor pra isso. Mim, me faz muito melhor, me faz capaz de ver as coisas boas do outro, né? Não é fácil, gente. Eu tô falando aqui, fica parecendo, ah, se ela tá falando é fácil. Não, não é fácil. Isso é um processo que você tem que lutar todos os dias. Né?
São quantos anos, Vanessa, de trabalho, de caminhada?
Olha, nesse mercado, 23 anos, né?
Bem básico.
E eu comecei quando não tinha quase ninguém, né?
E não tinha esse celular que fazia tudo pra gente. Hoje
era ótimo.
Era bem diferente. Olha, gente, o material da gente era... Tão escasso. A gente precisava de cinegrafista, a gente precisava do fotógrafo.
Já
a gente
fiz
precisava
campanha de... em
fotógrafo. Mimeógrafo, meu Deus!
Passando a carinha do candidato, aí passava, manchava tudo.
Essa eu não peguei,
você
não.
Ficava soprando.
Essa eu não peguei, essa fase não. Tudo, essa fase mimeógrafo não peguei, não. Mas é aquela ação que a gente fazia campanha mesmo de verdade. Então você
o
sabe.
Sangue, né?
Hoje a gente tem uma facilidade.
É muito mais fácil. Mas ao mesmo tempo, é difícil mensurar. Eu sempre falo assim. É muito difícil mensurar anúncio, é muito difícil mensurar a mensagem WhatsApp, é muito difícil mensurar seguidores, né? Até a Janaína ali falou. Gente, seguidor não quer dizer
nada.
Quer dizer assim, quer um parâmetro. É igual pesquisa eleitoral.
Mas ele
ela retrata um cenário ali.
Mas tem gente, ele só tá lá pra te ver, quer seguir você, quer olhar o teu trabalho.
Às vezes esqueceu de seguir por algum motivo e depois se esqueceu.
Isso.
Então é um retrato, é um ponto de partida, mas não quer dizer que aquilo se converterá em urna. Se converterá em votos na urna. E esse é um grande desafio para os políticos, né? E para tudo, né? As pessoas entram ali, tem tantos seguidores, então é boa pessoa. São tantos seguidores, então E isso está fazendo problemas em todas as áreas. Medicina, contratação de profissional, no marketing político. Porque às vezes vê lá um profissional, ele tem 20 mil seguidores, 100 mil seguidores. Isso não quer dizer que ele é um bom profissional. Você vai ter que testar ali, né? Se ele consegue atender as suas demandas.
E você vê muito, às vezes, claro, né? Você é estrategista digital. É quando a pessoa tem 70 mil seguidores. Aí você vai lá, tem... 15 curtidas.
Três comentários, né?
Não é que a pessoa não tem aqueles seguidores. Tem, gente, tem sim.
Mas não tem
só
interação, né?
Que não tem interação. O conteúdo deles não agrada. Ele passa, ele tá ali dentro por tá, ele olha, mas ele nem curte.
Nosso mercado, ele conseguiu fazer agora com que muitos profissionais bombassem nas redes sociais, né? Tá aí o Emerson do Eleja, assim, o Lucas Pimenta também.
O Emerson, um amigo, um beijo. Marcelo, outro beijo.
Quem mais? Ai, tanta gente boa.
Muita gente boa.
O próprio Marcelo, que faz tráfego, que é muito bom. Então, várias pessoas, né, que são muito influentes nas redes sociais, que eu falo assim, bota alguma coisa minha aí pra eu bombar. Aí eu falo, de vez em quando eu mando mensagem, manda aí alguma coisa minha pra bombar, me ajuda aí.
Eu falo pra eles assim, bota um videozinho meu aí, aí chega 20 mil visualizações. É incrível.
E, então, assim, são pessoas que são bons profissionais e têm bom, né, tem volume de seguidores muito...
Presentes. Ali é presente.
Tem outra mulher, Gisele Metter também, que bomba nas redes sociais.
É de Minas, né? Gisele é de Minas?
Não, ela é do Espírito Santo. Enfim, eu tô lembrando aqui de cabeça algumas, mas
muita
com
gente
certeza
boa.
Tem muitas ainda que eu não consegui me lembrar. E aí, todas essas mulheres e esses homens, eles são profissionais renomados e também fizeram um posicionamento digital muito forte, né? Começaram, desbravaram as redes sociais quando ninguém falava disso, né? Então, tem de tudo nesse mercado, né? É um mercado muito, eu digo, muito diverso. E para cada candidato também tem um tipo de marqueteiro, né? Às vezes você se encaixa melhor com um perfil, se encaixa com outro, uma ideologia, né? Um movimento de campanha. Então, mas o mais importante é a gente ter respeito pelo candidato. Porque ali é a vida dele que está em jogo, né?
Não adianta querer vestir uma roupa... Gente, eu falo roupa, mas é um posicionamento que não encaixa no seu candidato. Que não, ele não vai conseguir manter. A máscara cai.
Esse negócio de ficar mudando candidato, trocando de roupa. Claro que precisa de ajuste, né? No brand,
A gente
imagem,
tá falando de posicionamento em questão de manter aquelas palavras chique, elegante.
E a pessoa tem aquele estilo.
Isso. Vamos lá. A gente falou dos três erros.
Uhum.
Agora, ainda dá tempo.
Uhum.
De alguma coisa.
Sim.
Me dá três dicas.
Ah,
eu vou deixar ela ir embora e deixar meus pré-candidatos sem... Dá tempo. Três dicas.
Primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer é um bom diagnóstico. Ela precisa entender em que ponto ela está, o estado atual da campanha dela, da comunicação dela. E não só, gente, da comunicação. Precisa entender o contexto eleitoral, partido, dinheiro para a campanha, todo o cenário que ela tem naquele processo. Né? Isso numa tarde, né, num dia, dois, você consegue fazer com um profissional bom ao seu lado, te ajudando nessa coordenação. A segunda coisa que eu acho essencial é que a pessoa precisa definir três coisas. É uma, dois, mas ela vira três. Qual é o inimigo que ela vai enfrentar?
Quem é o
inimigo? Quem é o inimigo? E o inimigo não é uma pessoa, ela pode ser como ela. Vai, né? O inimigo é...
É o trabalho, é a inclusão.
As pessoas não ter, é a inclusão, por exemplo. É combate ao desemprego. Do Lula por anos foi o quê? O combate à fome, né?
É pra eu rir.
Do...
É pra eu rir.
Olha, saindo do mapa da fome, hein?
É pra eu rir. Vamos lá.
O do Flávio Bolsonaro pra agradar gregos
equilíbrio,
e troianos.
Equilíbrio.
A questão dos direitos conservadores, né? Dos valores familiares, tudo isso foi o grande inimigo dele, manter isso, né? Então, todo candidato ele precisa ter alguém que ele enfrente. Não precisa necessariamente ser uma pessoa, pode ser uma causa. A terceira coisa é que ela precisa necessariamente ter uma mensagem. Qual é a mensagem desta campanha? Né? A Janaína aqui falou a mensagem dela. Não é um slogan, é uma mensagem. O que é essa mensagem, independente da pessoa te conhecer, ela vai ouvir e vai lembrar de você. E o terceiro é um símbolo. Né? Os símbolos, eles chegam antes de você. Né? Hoje, se você fizer assim, você sabe quem eu torço. Se você fizer assim, você sabe quem eu tô torcendo. Porque eu nem digo que é votando, é
gente,
torcendo.
Gente, e é aquela questão. Eu brinco aqui, mas é porque eu sou muito crítica dos dois lados, tá? Eu já falei pra Vanessa. Hoje, eu abomino o radicalismo, os extremos. Quem me conhece sabe. Porque eu acho que não leva a nada. A gente tem que fazer um trabalho conjunto, um trabalho que enriquece. Mas, assim... É sério isso, a gente tem que ver.
Mas a população, ela é... A maioria, ela é apartidária, na verdade. Ela tá ali naquele meio, ela vai de acordo com vários movimentos. Mas
é aquilo
ela,
que eu
a
falei.
A polarização, ela só existe nos extremos.
Gente, por isso que eu falo. Quem não conhece política, comece estudando as ideologias. Ideologia de direita, ideologia de esquerda e a ideologia do centro, que ela existe. Ela existe. É triste falar isso, mas existe. Não é morno, não. Não vai ser cuspido, não, tá? Porque fala que tudo que fica no meio é morno.
Ah, eu sou
cuspido.
Filha do meio, hein?
Eu também sou filha do meio.
Tá vendo? Outra coisa.
Então, a gente passa a enxergar a política de outro olhar.
Sim,
o que é bom aqui e o que é bom aqui, a gente tem que continuar e a gente tem que trabalhar.
E o símbolo pode ser um boné, pode ser algum broche, enfim. Aí você tem que estudar o que encaixa melhor com a sua causa. Então, essas três coisas são essenciais nesse processo. E terceiro, ver exatamente como você vai fazer uma boa gestão do tráfego. Porque, assim, conteúdo ruim não tem dinheiro que resolve. Então, assim, a pessoa fala, porque eu vou... Impulsiona aí, faz um anúncio aí.
Impulsiona uma coisa ruim.
Não tem como impulsionar coisa ruim. Então, tem que ter uma gestão de conteúdo associada a uma gestão de tráfego. Com esses três elementos, né, você consegue fazer uma boa campanha. É o que eu falo, as pessoas querem criar muito, inventar muito, mas se fizesse o arroz com feijão bem feito, a campanha decolava.
Não, porque agora é tal de arquétipos,
Seria ótimo, mas às vezes a campanha não dá conta
não chega
de chegar nisso.
Tudo.
Eu adoraria que vocês fizessem, por exemplo, sou especialista há 22 anos em planejamento estratégico, você desenhasse toda a sua estratégia, fizesse uma boa... várias questões que eu gostaria que você fizesse, mas às vezes não vai dar tempo.
Mas deixa eu te falar, quando eu falo de arquétipos, que eu levo agora, falei uma coisa assim, mas tem quem faça arquétipos que é políticos.
Sim.
Tá? Porque, arquétipo, você tem um arquétipo de governante. Mas não é esse arquétipo que a gente está falando.
A gente banaliza algumas coisas.
Banalizar.
Né?
Entram as mulheres aí nessas redes sociais. Ai, vim fazer seu arquétipo. Ai, meu arquétipo é de governante. Não.
É, tem que ter cuidado.
Tem que fazer com estrategista.
Isso é uma coisa muito
estrategista
difícil.
De marketing político. Porque ele vai fazer tudo baseado na política.
Isso, inclusive, arquétipos é um dos temas mais difíceis da construção de imagem. Não é um processo
Por isso
fácil.
Que eu brinquei assim, porque chegou um cliente. Ah, não, já sei qual é o meu arquétipo. Aí já foi falando pra mim qual era o arquétipo. Pra eu trabalhar. Aí eu falei assim, ah, é? Aí comecei a fazer... Falei assim, pois é, mas seu arquétipo aqui é de cuidadora. 60% de cuidadora, 25% de sábia. Aí ela, mas o que tem a ver isso? Eu falei, pois é, Aqui não é arquétipo de capa de revista, não. Aqui é arquétipo político.
É, a gente tem que ter cuidado, né, Ana, que a política ela não é um processo fácil. Né? Nem tudo funciona. Né? Às vezes você faz tudo certinho e não pega. Né? Às vezes você faz tudo certo e dá errado. Então, é muito teste. Então, tem que ter muito cuidado com essas definições que não são baseadas, né, em estudo, em análise. Né?
E cada cliente diagnóstico. É cada cliente.
É o que eu falo, né? Não tem cliente igual, não tem eleitor igual. Até a Janaína falou uma coisa aqui interessante. Essa semana passada eu estava num debate com candidatas, muito bom, inclusive, tratando sobre como as candidatas têm que se posicionar. E uma coisa que eu falei, né? A gente complica muito a linguagem. A maior parte das palavras que os políticos usam, os marqueteiros instigam a ser usada, a população não sabe o que é, porque isso faz parte de um universo. Não é do universo da população que está majoritariamente cuidando da vida dela, né? Preocupada com seus desafios, né?
Eu gosto quando você fala fazer pelo menos o arroz e o feijão direitinho.
Tá ótimo. Se Vanessa, der pra botar um ovinho e uma carninha, tá
uma saladinha,
aí, uma saladinha, um suquinho e tal. Aí é o quê? É o adereço, mas o arroz e o feijão tem que ver.
Amiga, eu quero te chamar para você voltar mesmo, volta, porque você sabe que você é uma amiga do coração, uma profissional. É aquilo, eu tenho as minhas admirações, como eu tenho pré-candidatas que eu sigo e que eu curto e que eu compartilho. E olha que não é nem de Brasília. Uhum. Mas eu acho importante, graças a Deus, o Mulher Capital Brasília tem uma força.
Sim,
né?
Já,
então,
já
atinge,
transcendeu as barreiras aqui.
Atinge Minas Gerais, São Paulo. Então, quando eu coloco um material lá, é recebido com carinho pelas pessoas de lá. Então, eu sigo Vanessa. Chama para seguir você, Vanessa, porque
gente,
é importante.
Gente, vem me seguir aí, corre aí. Vanessa Marques, ponto, M de Maria, K de Kubitschek, T de Tatu. E você me encontra no Instagram. Se não, corre na Aninha.
Que pode Aninha correr, que eu mando tudo, até o telefone particular dela.
Pode dar. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda.
E isso é muito importante. Mulher compartilhar trabalho de outras mulheres.
Sim, tem, né, espaço para muita gente.
E semana que vem, a nossa advogada, Carla Rodrigues, vai estar aqui.
Maravilhosa.
Né? E você volta, viu?
Tá,
volta
bom,
sim.
Volto.
Chefinho, programa 10?
Eu tô vivendo uma mudança, praticamente uma revolução. Eu adoro ver esse assunto de mulher, essa luta que vocês têm. E vocês vão chegar lá, isso é óbvio, isso é claro. E eu tô participando disso aqui ao vivo. Isso é história. Eu fico muito honrado.
E você já mudou seus votos, né?
Eu só vou votar em mulher agora.
Opa! Isso! Chevinho!
A gente precisa dos homens, tá?
É isso aí.
A gente precisa dos homens juntos.
A gente quer mostrar que nós somos capazes.
Não é uma guerra de sexos.
Isso. Nós somos capazes.
Tem que parar com essa coisa. Não pode ser contra nada, porque os homens são essenciais no processo. Eles têm o papel deles.
Eles são racionais. A gente traz um pouco a emoção.
É ele é
isso, isso mesmo. E eu vou falar, eu já falei pra vocês. São 24 cadeiras, eu só quero 10 para as mulheres. Olha, não quer nem a metade, chefinho.
Tá bom.
Quer
tá
nem
bom,
a metade,
tá
chefinho.
Tá bom. Ela está bem generosa.
10 vagas, a gente já vai fazer.
Diferença, vai.
A diferença. Vanessa, muito obrigado. Obrigada. Quero que você volte. Agradeço você estar aqui sentado mais uma vez. E você sabe que agora, depois do dia 16 de agosto, é debate, é bastidores. E você volta para essas rodas de conversa para falar como é que está a política no Brasil. Se está dando certo ou não. E eu fico aqui, minha gente, esperando vocês terça-feira que vem, sentada aqui nessa bancada, porque tem muito mais. Porque 74 dias para mudar ou continuar o Brasil. Então, vem com a gente, porque é só aqui na Rádio Federal, Mulher Capital Brasília. Música.